Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Pois é, ótima tarde para você, muito obrigada. 93,7 FM, jornal.usp.br, para você ouvir o programa. E também, se você não ouviu o programa inteiro, você pode pegar o arquivo que vai estar lá publicado com esse programa inteirinho, tá? Os nossos convidados de hoje é a professora Rosa Yuka Sato Chubassi, a professora Beatriz Aparecida Ozelo Gutierrez. Elas são docentes do curso de gerontologia da USP Leste, a Universidade de São Paulo. Também a Andressa Rosa, que é aluna de gerontologia, vem aqui dar o seu depoimento, porque que ela escolheu essa área. Temos também os jornalistas da Universidade Paulista, hoje fazendo o programa comigo, a Thaís Lopes Aidar, o Pedro Augusto Abreu de Macedo, ainda o Matheus Azaf. Eles têm 17 anos e já estão participando desse programa e se preparando também para uma velhice com qualidade. Vamos perguntar aqui para a Andressa, né? Andressa Rosa, por que que você escolheu esse curso, Andressa? É tão novo, né? E como que está sendo o seu desenvolvimento?
Boa tarde, primeiro, né? Gostaria de agradecer a oportunidade. A escolha do curso, acho que vem mediante tudo que os professores, as professoras colocaram, né? A gente tem esse envelhecimento crescente, é uma realidade nossa, já nacional. As expectativas são para um envelhecimento rápido, né? A gente já tem vivido isso. E as lacunas são muitas. Né, tanto na área do cuidado diretamente com o idoso e as questões de digestão, como gerir esse envelhecimento, né? Temos desde as políticas públicas que começaram a ganhar espaço agora, até os equipamentos formados para os idosos, eles ainda estão em fase de implementação. E esse campo, essa abrangência é instigante, né? Para que a gente estude e consiga atuar como um diferencial. A experiência até agora tem sido incrível. Como a professora falou, a gente tem a oportunidade de vivenciar muitas instituições na prática e com um grau crescente de complexidade, tanto do cuidado, né, dos déficits que os idosos têm na parte de saúde, mas a gente também vê essa área social, a questão da gestão, dos equipamentos, como que eles estão sendo geridos e como que eles têm sido pensados, né? E a proposta do curso é sempre colocar essa inovação, esse olhar inovador. Porque a gente estuda esse processo do envelhecimento como um ciclo de vida. Então a gente consegue acompanhar diante do curso, agora eu estou no quarto ano, e a gente consegue ter uma visão ampla para que a gente se especialize naquilo que for mais significativo.
Uhum. Bem, a gente sabe que alguns chegam à velhice, né? Ainda bem, e outros não conseguem. Queria que as professoras e a Andressa também falasse qual é o momento que a gente pode falar assim, essa pessoa é uma pessoa idosa. Ninguém gosta, né? Ai, até tem um negócio que melhor idade, será que é a melhor idade mesmo? Aqui no Brasil, né? Porque em outros lugares a pessoa tem um dinheiro, tem um plano, é atendido na saúde, tem uma dignidade, tem transporte. Será que é a melhor idade aqui no Brasil, a pessoa povão mesmo? Vamos lá.
Olha, é assim, né? O marco é a velhice, você dizer que a pessoa é idosa aos 60 anos, né? Então, os países, né, em desenvolvimento, é considerado idoso a pessoa com 60 anos ou mais, né? Em países desenvolvidos, é idade superior a 65 anos. No entanto, o que a gente vê, né? Dependendo das condições socioeconômicas, né, do indivíduo, esse envelhecimento chega antes, né? Pessoas com síndrome de Down, o envelhecimento, né, essa velhice também chega antes. Tá, então, é assim, e vai depender muito da pessoa. Às vezes a pessoa tem 90 anos e ela está muito bem, teve um envelhecimento muito ativo, né? E você pode encontrar a pessoa com 60, com várias doenças crônicas degenerativas já, né? Então, o envelhecimento, ele é único, ele é singular. Não podemos, né, generalizar que todos aos 60 anos podem ser considerados velhos. Não é assim.
O que, que é uma pessoa considerada velha? A pessoa falou, a gente falou da idade, que às vezes aquela pessoa, hoje a gente tem visto muito isso, né? Pessoa com 60 anos nem parece que ela tem uma funcionalidade, ela anda bem. Esses dias a gente viu uma reportagem de que o farol de algum lugar aqui da cidade, acho que na Praça da República, ele aumentou a sua velocidade porque tem alguns idosos que não conseguem atravessar naquele tempo, né? Então, o que, que é a característica do idoso? Quando a gente pode falar essa pessoa já está idosa, professora Rosa?
Olha, é algo individual, né? Ser idoso. Nós temos esse tempo cronológico de 60 anos, né? Mas nós também chamamos atenção para as pessoas que dizem, não, eu não sou idoso, tá? Eu sou jovem. Não. A gente fala que você, ao passar dos 60 anos, você está numa fase da vida, né? Como a Andressa falou, o ciclo de vida, né? Então você é adolescente porque está na adolescência, você é adulto porque está na fase adulta, você é velho, idoso, porque está na fase da velhice. Então, ser idoso, ser velho, não é algo ruim, é algo cronológico, você está na velhice. Tá? E eu sempre falo assim, olha, por que você não se sente velha? Ah, porque eu faço tudo, então eu não sou um velho. Não, você é um velho porque está vivendo a velhice, né? Agora, o fato de você, a gente entra nessa questão do novo envelhecer que está sendo debatido hoje, né? Até às vezes, muito erroneamente, quando as pessoas falam que envelhecer ativamente é você saltar de paraquedas, você escalar uma montanha, você fazer um rafting, é você fazer esportes radicais. Não, não é isso. Pode ser também para certas pessoas isso, porque ela já gostava disso ou tinha um sonho de fazer isso. Mas dizer que hoje o idoso, ser idoso, não é aquela vovozinha, a dona Benta que ficava na cadeira, né, balançando, esperando o tempo passar, fazendo crochê. Não, mas não, é que hoje você tem outras possibilidades de ter um envelhecimento ativo. Nós temos os centros de convivência, que nós temos vários. As pessoas se juntam para formar núcleos, associações, passeiam, voltam para a universidade. Nós temos 300 alunos com mais de 60 anos fazendo a Universidade Aberta Terceira Idade lá conosco na USP Leste. Então são pessoas que vieram estudar. Nós temos uma aluna, por exemplo, a Alice, ela aos 62 anos, ela prestou o vestibular, está conosco no primeiro ano de gerontologia. Ela foi nossa aluna da UNAT, da Universidade Aberta Terceira Idade, e hoje está conosco fazendo graduação. Então, o sonho, né, ele tem que ser atingido na medida do possível. E nós temos essas outras alternativas de você envelhecer mais ativamente, com mais saúde. Envelhecimento saudável não quer dizer que você não tenha doença, mas você pode controlar a sua doença e você ser uma pessoa saudável, né? E você pode ter um envelhecimento de qualidade, uma velhice de qualidade. E um detalhe, eu acho muito importante envelhecer. É muito importante chegar aos 60, 70, 80 anos. Por quê? Porque você tem um ciclo de vida. E você quer completar esse ciclo de vida. Tá? Você quer ver seus filhos se desenvolvendo. Você quer ver seus amigos constituindo família. Você quer ver eles se tornando avós. Você se tornar avó também. Tá? Você quer ver o desenrolar da tua vida. Né? Então todos nós queremos deixar um legado na nossa vida, né? E se você não atinge a velhice, você acaba deixando, interrompe isso. Então como é incrível, como é importante você se tornar velho, né? Esse é eu acho que é o charme, né, da velhice. Né? Você, toda essa experiência, toda essa sua vida, independente do grau de escolaridade ou de condição sociocultural dessa pessoa.
Envelhecer em paz, né? Não brigando, né? Não, eu não sou velho, não me chama de velho, não, né? Acho que não é por aí, né?
idoso não é criança.
É. Né? É. Nós temos aqui os jovens de 17 anos, jornalistas, né, que têm experiências em casa. Queria que o Matheus contasse o que, que ele vive de velhice em casa com a sua família.
Bom, eu tenho uma avó e ela tem 88 anos de idade. Ela em toda a sua vida fez bastante palavras cruzadas, sempre desenvolveu bastante a leitura e por conta disso ela tem uma mente muito lúcida ainda. Ela continua praticando a leitura, os jogos dela para se divertir, se distrair, porém ela tem problemas para andar, dificuldade, também está com início de mal de Alzheimer e aí ela também sempre teve essas dificuldades agora na velhice, né, para andar. Recentemente, em casa, ela tem um degrauzinho, coisa de 3, 4 centímetros assim, e ela foi subir e aí não conseguiu, acabou tropeçando, caindo, machucando todo o rosto. E aí é sempre bom ter esses cuidados com os idosos, né? E ela também tem uma cuidadora em casa que sempre ajuda ela a fazer as atividades, a levantar, ainda agora com o auxílio da bengala também, para todo esse acompanhamento, para a melhor saúde, a melhor qualidade para ela, né, de vida.
Pois é. E o Pedro tem uma experiência também familiar?
Tenho sim. Minha experiência seria meu avô, ele tem cerca de 82 anos e há 20 anos ele sofre com um mal de Parkinson. Então ele está muito debilitado no momento, não consegue ficar sozinho por nenhum instante, porque até por conta dos remédios que ele tomava, por ser muito forte e tudo mais, acabou mexendo muito com a mente dele. Então se você deixar ele sozinho por um instante, ele levanta, não consegue andar, cai. Então é sempre necessário ter alguém do lado dele, cuidando, alimentando. Alimento mesmo, né? Só pode comer tudo batido, tudo amassado, senão engasga, não consegue mais descer, fazer a digestão corretamente. Água só com aquele espessante, isso mesmo, senão vai engasgar, vai passar para outros lugares a água que não deveria estar passando. E é muito complicado, né? Há 20 anos já vem sofrendo, então a debilitação dele está muito avançada. E aos poucos ele fica cada vez mais precisando de ajuda, né? Pra usar fralda, não consegue ir até o banheiro, não consegue dizer mesmo quando ele quer fazer cocô ou quando ele quer urinar. É muito complicada a situação nesse caso do meu avô.
Bem dependente, né? A Thaís também tem alguma experiência de familiares?
Mas é bem diferente dos outros. Sim. Meus bisavós, eles têm quase 90 anos, mas eles não são tão dependentes assim. Lógico que tem as debilitações da idade, mas eles conseguem sair, fazer tudo sozinhos, eles moram sozinhos. Então já é bem diferente. Tem, lógico que precisa de uma ajuda, às vezes para ir ao médico e tudo mais, mas a maioria das coisas eles fazem completamente sozinhos.
Pois é. Viu, professora?
São as diferenças, né?
As diferenças e todo mundo convivendo com a velhice, né?
Com certeza.
E você vê que muitos têm dificuldades. A questão de você ter um cuidador já também mostra que você tem uma certa condição, porque não é fácil, né? A parte financeira, né?
Com certeza.
De ter um cuidador. E às vezes a família é cuidadora, mas a família também não se cuida na questão de saúde, né?
Sim.
Que precisa de cuidados também, porque é estressante, né? Uhum. Eu tenho amigas que têm pai que sofre mal de Parkinson, nossa, é muito difícil, né?
Sim. Essa parte do cuidador, né, é muito importante. De nós cuidarmos de quem cuida, né? Porque o estresse, né, o desgaste, não só físico, né, de você precisar dar banho na pessoa, precisar oferecer alimentação, precisar trocar fralda, né? Essa, por causa da, assim, para conseguir melhorar essa demanda, né, do idoso, isso desgasta muito o cuidador. Mas também tem o desgaste, né, emocional. O que é você perceber, tá convivendo com o seu pai, com a sua mãe, com seus avós, sabendo que ele muitas vezes não vai te reconhecer mais, né? Então essa perda da identidade, né, isso também nos entristece, né? Em relação a isso, nós temos no Hospital Universitário agora, nós vamos lançar um projeto, nós já temos o projeto Hospital Amigo do Idoso, né, no Hospital Universitário aqui da Universidade de São Paulo, onde eu e a professora Rosa fazemos parte desse projeto, né, juntamente com a enfermeira Márcia Campos e doutor Egídio Dorea, né, e uma preocupação muito grande, como nós podemos acolher esse idoso no hospital. e os familiares desses idosos também? Como eles vão cuidar desse idoso quando esse idoso vai para casa? O que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida de ambos, né? E agora nós estamos também idealizando, já está idealizado, um novo projeto de apadrinhamento de idosos, porque muitos idosos estão em casa sozinhos, né? E o que a gente tem visto com sintomas depressivos devido à solidão? Como nós podemos superar, né, essa tristeza desse idoso? Tá? Então, esse projeto de apadrinhamento de idosos é um projeto que nós temos muita vontade que isso se torne uma política pública, porque nós temos, infelizmente, muitos idosos abandonados, né, no estado de São Paulo.
Tá certo, olha só, dois projetos importantes, né? O Hospital Amigo do Idoso e o Apadrinhamento de Idosos, que você vai saber mais detalhes com o contato aqui com a professora Bia e também a professora Rosa. Vamos lá, a segunda música que vocês escolheram pra gente tocar seria qual?
Nós escolhemos uma música que os idosos gostam muito, né? E da época deles, que é Emoções, do Roberto Carlos, né? Que conta uma valsa, praticamente, a vida deles, cantada, né, se torna uma valsa de tão bonita que é.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. As emoções se repetiram em paz com a vida e o que ela me traz, a fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.
Oh,
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.